Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andréa Bonadil, psicóloga clínica do podcast Saúde Mental, um espaço de cuidado para compartilharmos reflexões e trocas de ideias sobre este tema tão importante e abrangente. E hoje, neste podcast especial, comemorando 125 anos de vida do Clube Paulistano, tenho a honra de receber uma convidada também muito especial aqui na Rádio Paulistano, que é a doutora Ana Lúcia de Sapinto, médica pediatra e médica do exercício do esporte, pós-doutora em medicina pela USP, coordenadora do Laboratório de Avaliação e Condicionamento Físico da disciplina de Reumatologia pela USP também, coordenadora do Ambulatório de Medicina do Exercício e do Esporte do Hospital das Clínicas pela mesma instituição. Sempre praticou esportes e, no início da adolescência, escolheu a natação e o basquete como esportes competitivos. Hoje, doutora Ana Lúcia pratica Muay Thai, pickleball, faz exercícios funcionais e é uma das grandes entusiastas de todas as modalidades do esporte brasileiro. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Lúcia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra tê-la aqui conosco.
Imagina, a honra é toda minha. É um prazer estar aqui com você. Depois de tanto tempo que a gente passou juntos, tive a honra de participar, né, do crescimento do Luke. Então, para mim, isso daí é um prazer imenso eu estar aqui hoje com vocês. Então, por estar com vocês, por estar comemorando junto com o Clube Paulistano, 125 anos. Então, para mim, é uma delícia. Vai ser uma delícia a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para as crianças, para os adolescentes, que é a saúde mental e que é o esporte.
A recíproca é verdadeira, doutora Ana Lúcia. E primeiramente, antes de a gente começar essa entrevista, eu gostaria de dedicar este podcast ao meu pai. Aproximadamente 3 meses atrás, eu estava no meu computador, justamente preparando essa entrevista, quando eu recebi a notícia do falecimento dele. Desde então, eu não consegui dar continuidade aos podcasts aqui na Rádio Paulistano, eu simplesmente travei. Mas hoje eu estou aqui, retomando e retornando à Rádio Paulistano, e faço essa homenagem a ele com muitas saudades. É uma saudade sem fim. Então vamos falar aqui sobre a importância do exercício do esporte na promoção da saúde mental e na prevenção dos transtornos psíquicos. Doutora Ana Lúcia, sabemos que o tema saúde mental ele é muito abrangente, ele envolve várias áreas e pode ser entendido em vários aspectos. Na filosofia, na psicanálise, na psiquiatria, na medicina do esporte, entre outros. E devemos ressaltar aqui a importância da interlocução e troca entre esses diferentes saberes sobre este tema. A saúde mental refere-se ao bem-estar físico, psíquico e social de um indivíduo. Não se trata apenas de ausência de doenças mentais, mas sim de um estado de equilíbrio que envolve a capacidade de lidar com as emoções, pensamentos e comportamentos de uma forma mais saudável. E no campo da medicina, embora este tema seja muito mais abordado por médicos psiquiatras, o Brasil possui hoje 55 especialidades médicas reconhecidas, incluindo a medicina do exercício e do esporte. E cada uma delas exerce uma importância fundamental para a promoção da saúde mental e prevenção do sofrimento psíquico. E através dos avanços dessas especialidades, também no âmbito mundial, é possível promover a saúde mental e prolongar a longevidade com qualidade de vida do paciente. E falando um pouco aqui sobre o contexto atual e os desafios em relação à saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 em cada 4 pessoas no mundo será afetada por algum transtorno mental em algum momento da vida. Ou seja, o mundo está doente sob o ponto de vista psíquico. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade e é considerado o país mais ansioso do mundo. Ou seja, o nosso país está em primeiro lugar no ranking mundial sobre este aspecto. Ficamos, inclusive, no ranking também entre o 4º ou 5º lugar no número de depressivos do mundo. Então, entende-se que a medicina do esporte vai além do que se parece para algumas pessoas. Além de promover a saúde e o bem-estar da população em geral, ela atua em vários pilares, desde a infância até a terceira idade, promovendo a prevenção de lesões e doenças crônicas, visando não apenas o individual, mas também o coletivo. Na sua opinião, doutora Ana Lúcia, qual a importância do exercício físico na vida das pessoas, sob o ponto de vista físico e psíquico?
É bem interessante essa questão, porque assim, alguns anos atrás, André, assim, alguns anos que eu digo, sei lá, uns 25 anos atrás ou um pouco mais, a medicina do esporte era um campo de atuação ortopédico e cardiológico.
Uhum.
Então, era para tratar a lesão da pessoa ou do atleta esportivo ou do recreativo e o medo de evitar morte súbita. Com os anos, a medicina do esporte e do exercício, por isso que eu gosto sempre de falar do exercício, porque daí a gente usa o exercício como uma ferramenta não medicamentosa para tratar e prevenir as doenças. Então, isso está super bem estabelecido. E no campo do esporte, da gente cuidar das pessoas que são os atletas recreativos ou os atletas competitivos. E com alguns anos, aí a gente tem um pouco mais recente, a gente conseguiu entender como é que faz. As primeiras descobertas foram no campo observacional. Ah, quem faz exercício tem menos depressão. Quem faz exercício tem um humor melhor. Ah, tem menos ansiedade. Como é que funciona isso? Por onde é que passa isso? E aí, com vários estudos, tem pesquisadores brilhantes, tanto aqui no Brasil como fora, que conseguiram entender como é que funciona isso. Então, quando a gente faz um exercício, quando a gente faz uma caminhada, uma corrida, musculação, seja qual for, não tem quem seja o pior ou o melhor exercício, o nosso músculo, o nosso tendão libera substâncias que são substâncias anti-inflamatórias.
Ah, sim.
E essas substâncias, elas vão nos diversos lugares. Então, elas vão no nosso cérebro, elas vão no nosso pâncreas, elas vão no nosso fígado, elas vão para todos os lugares.
Elas transitam, né?
Isso. Caramba. E por isso que ele é tão completo. Então, por isso que você fazer exercício é melhor o seu coração, você fazer exercício, você melhora a depressão, a ansiedade. Então, o que que acontece? Tem essa liberação dessas citocinas que são anti-inflamatórias, então ela ajuda a tirar a inflamação aonde precisa, mas também tem um estímulo das endorfinas, isso na questão mais especificamente da saúde mental. Há uma liberação das endorfinas, com o melhor das norepinefrinas, da serotonina, quer dizer, então tem toda uma mudança e isso efetivamente muda mesmo a evolução da doença.
Entendi.
Então aqui a gente está falando, Andrei, que eu acho que é importante a gente deixar claro que o exercício é uma ferramenta de prevenção e é uma ferramenta de tratamento.
Sim.
Então, quando você usa o exercício junto com os medicamentos, você acaba tendo uma evolução muito melhor daquele paciente.
E ensina o paciente também a ter disciplina, a ter uma rotina mais saudável, a dormir mais cedo.
É, isso. Que assim, eu acho que isso é a questão bem médica, né? Falando
Sim.
do ponto de vista médico, as citocinas, isso. Mas assim, pro sujeito, então o que que a gente ensina, por exemplo, assim? Uma criança que tem essa capacidade de ir desde bem cedo, já vai fazer uma atividade física, já vai ter o convívio social,
Sim.
vai saber regras, vai entender que tem criança que tem uma habilidade melhor que ela, e tudo bem.
Vai respeitar as adversidades,
vai respeitar,
né?
O que que é a diferença. As diferenças, as adversidades, mas respeitar uma pessoa que está botando a regra, por exemplo, o técnico. É importante você saber que às vezes você está num lugar que vai ser alguém, vai te dar algumas regras.
Lógico.
E ok, e você tem que se submeter a essas regras. Então, eu acho que então, tem essa a sociabilização. Quer dizer, então a gente hoje tem um problema super complexo com relação aos adolescentes, por exemplo, que eles estão ficando muito dentro de casa. A gente teve o problema da pandemia, que dificultou, eles ficaram muito sedentários dentro de casa, então a gente tem que fazer com que eles voltem para os clubes, voltem a frequentar os seus clubes, voltem a vir para o Paulistano comemorar os seus 125 anos,
Sim.
não é verdade?
Eu vejo na minha clínica alguns adolescentes, o que prevalece é a preguiça. Impressionante, eles têm...
Mas não é preguiça.
É, não é preguiça em si, é um sintoma, não é?
Eu acho que é um sintoma,
mas eles usam o termo preguiça.
Então, mas
né?
assim, é que para eles, assim, eles acreditam nessa facilidade do estar sentado.
Sim.
É muito mais fácil.
Sim.
Então, daí vem meio com quando a gente estava conversando anteriormente, assim, aquela questão das coisas mais rápidas,
Sim.
do estímulo mais rápido,
prazer imediato.
Sim. Então, assim, os ficar sentado, para eles acham que aquilo é melhor, mas entra numa inércia,
Total.
Entra numa incapacidade.
Total.
E é o que eu falo muito com eles. Eu quero muito que vocês saiam. É lógico que assim, cada um tem um. Não precisa ser todo mundo baladeiro, né?
Lógico.
Não precisa ser todo mundo um frequentador de festa, e não é isso. Mas precisa ter esse convívio com os outros adolescentes.
E o equilíbrio, né?
Sempre buscando equilíbrio. Então, assim, eu acho que tem essa dificuldade para sair com as crianças menores, Andréia, e os adolescentes. Eu acho que o adulto, a família tem que propor.
Sim.
Então, eu acho que a gente tem que propor, mas não obrigar, né?
Sim.
Obrigar para adolescente significa Sim. não acontecer.
Exatamente. E falando aqui, fazendo esse link com o que a gente está conversando agora, em relação ao cuidado dos médicos nas redes sociais e na mídia. sabemos que a responsabilidade do médico é fundamental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma grande parte dos jovens busca nas redes sociais informações de saúde e cerca de 40% dessas informações estão erradas.
Que
doutora
tristeza, Lalo,
né? É muito triste, né? E o problema é que os jovens normalmente entendem as redes sociais como um lugar de certeza absoluta, não tem questionamento para eles. Neste sentido, o médico presente é mais que um comunicador, ele está associado à sabedoria e é um contrapeso à desinformação. Deve ser um guia confiável no meio de tantas incertezas nas redes sociais, que na maioria das vezes não apresenta uma comunicação objetiva, mas social, que prevalece. Prometem resultados inalcançáveis às redes sociais, ocupando um lugar de ruídos e incertezas. Nesse caso, doutora Ana Lúcia, quais são as precauções que os médicos devem ter para manterem o cuidado no discurso, conhecimento, manter a confiança, sabendo que não é possível a promessa da cura? Porque prometer resultados é violar a condição do exercício, né, da medicina. Não tem uma certeza, não é?
Não, mas assim, eu acho que a gente está num momento social de muitas mudanças, né? Então, A questão do médico básica já é uma questão ética, né? A gente faz um julgamento pela questão do cuidado do paciente, com a transmissão do que a gente conhece, do conhecimento, do propor um tratamento que tenha uma evidência científica. Então, assim, o tratamento do que eu acho, para mim, eu acho que isso não existe. Na medicina. Quer dizer, o meu achar é muito pequeno.
Sim.
Então a gente tem que ser, a proposta de um tratamento é em cima de estudos muito bem feitos, controlados, sabendo o que pode acontecer de errado ou não. A mídia veio no sentido que era papel meio de entretenimento, né? Porque era para você encontrar as pessoas, você conversar. E eu falo muito isso com os pacientes. Tem muita coisa boa na mídia. Você pode ver uma notícia, ouvir uma música, ver um filme,
lógico,
conversar com as pessoas. E acabou entrando essa questão da medicina e das informações. E como você mesmo disse, a grande maioria das informações não são feitas pelos profissionais.
Pesquisas mostram isso.
Mostram que não são. Só que o que acontece? São promessas rápidas. É aquela história da rapidez. Então, quando o influencer está passando a informação nutricional, psicológica, uhum, ou médica, eles passam curas. Uhum. Quer dizer, mesmo dentro da psicologia, existe uma coisa imediata na psicologia?
De forma alguma.
Quer dizer, existe essa facilidade? A vida não é assim. O processo que é interessante.
Exato, é exercitar a paciência, né? É. Eles querem resultados muito imediatos, os adolescentes, na maioria das vezes.
Mas a mídia faz isso.
A mídia promove isso, não
é? A mídia, eu acho que faz isso. Então, as coisas são simplificadas, rápidas, tudo é muito prático, simples. Sim. Então, por exemplo, assim, vem um influencer que tem a influência na questão de prescrição de exercício, o adolescente olha aquilo e fala, eu sei fazer isso. Quando a gente que está fazendo exercício há anos, anos e anos, precisa de uma ajuda.
Lógico.
Mas eles não entendem. Porque vem um conteúdo tão simplificado que eles acham que eles conseguem saber.
E promove uma certeza
isso,
tão absoluta.
Que eu acho que é aí que entra o médico. Então a gente tem que entrar com uma informação correta, segura. A gente tem que tomar muito cuidado de não misturar as coisas, de ser imparcial. Sim. E passar um conteúdo correto. Então, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, existem as instituições, que são instituições que nem a Faculdade de Medicina da USP, a Escola Paulista de Medicina, outras tantas faculdades, assim, não deixando de mencionar nenhuma, que elas têm obrigação de passar o conteúdo.
Sim.
Elas têm que entrar nessa mídia, elas têm que ser esse porta-voz de um conteúdo de qualidade. Para as pessoas saberem que ali é um conteúdo de qualidade. Tá tendo umas mudanças. Não sei se você teve agora há pouco tempo eu estava lendo, na Itália está proibido as pessoas falarem sobre qualquer coisa. Você só pode falar sobre aquilo que você comprovadamente tem o conhecimento.
Olha, eu não
sabia disso. É muito interessante. Hoje, que nem...
Essa é uma lei, né?
Porque hoje você entra lá, você pode falar o que você quiser, porque não tem nenhum controle.
Exato.
Então, eu acho que o médico tem essa postura, não só o médico, acho que todos nós da área de saúde, né? O fisioterapeuta, o psicólogo, seja quem for, eu acho que a gente tem essa obrigação de passar, sim, conteúdo de qualidade e falar que é um processo, né? Tudo é um processo.
Exatamente.
A gente não tem esse bater os dedos e as coisas mudaram, né? Como se fosse uma mágica, né?
É, só que competir com esses resultados imediatos para um adolescente é complicado, da área da saúde.
Mas eles vão perceber, porque
não
existe.
Percebeu, exatamente.
Eles vão testar, tanto que uma coisa que eu falo também, André, eu falei, vocês testaram do jeito de vocês até agora, testa do meu jeito.
Exato, não deu certo,
não,
né?
Não deu certo, né? Não funcionou.
Exato,
né?
Exato. Então, falando aqui, como você disse, né, sobre os esportistas e os atletas, a diferença, existem dois tipos básicos de praticantes do exercício. Aqueles que são os esportistas, que são chamados de amadores, que praticam os exercícios regulares de forma moderada ou em alta intensidade, mas nem sempre podem competir, provavelmente sem nenhum vínculo profissional com esporte. E tem o atleta, os atletas, que são aqueles que vivem do esporte, têm uma carga horária de treino maior ou igual a 100 horas semanais, praticam atividades físicas esportivas de maneira regular com vínculo profissional por meio de clubes ou patrocinadores de qualquer natureza. Esse grupo trabalha sempre na busca da superação de seus limites e recordes e se submetem frequentemente a cargas de treinos de altíssima intensidade, sendo colocados inevitavelmente sob estresse físico e psíquico intensos. Nesse caso dos atletas, doutora Ana Lúcia, quais seriam as consequências danosas sob o ponto de vista psíquico e como a medicina do esporte busca oferecer a esses atletas a promoção da saúde mental e a prevenção do sofrimento psíquico, já que eles vivem numa pressão constante de superação de seus próprios limites?
Eu acho que esse é o grande enigma da medicina, que quando veio de novo a parte clínica, eu acho que deu para a gente abordar essas questões. Então, assim, seja o atleta competitivo, o recreativo, não, a gente, tudo bem, não tem grande problema, mas existem alguns atletas que não são profissionais, que são atletas que têm o seu trabalho, outras profissões, mas treinam num grau de intensidade muito grande. Então, assim, o que que acontece? Ele sofre uma exigência pela performance, pelo tempo, pelo alcançar os objetivos.
Pela família, muitas vezes.
Muitas vezes. E assim, e aí o que que acontece? Do ponto de vista mental, a gente tem as questões, de novo, de ansiedade, de depressão, ansiedade muito mais forte do que a depressão. Tem as questões do burnout, que chega uma hora que você não aguenta mais essa questão do treino, né? A gente tem uma preocupação grande porque a quantidade de treino muito intensa, muitas horas, muito volume de treino, né, que são muitos dias treinando, ele pode levar e evoluir para uma síndrome que a gente chama de overtraining. Quer dizer, ele acaba ficando fadigado, ele acaba ficando cansado e não consegue ter a performance que ele estava imaginando. Então, assim, por um outro lado, aquelas pessoas que acabam ficando dependentes de exercício, que não conseguem fazer nenhuma outra coisa a não ser só treinar, acabam ficando fora
do meio social,
ficam só envolvidos com a questão do exercício. Tem as questões da procura das performances e o risco do uso de anabolizante, entendeu? Porque tudo vai gerando, porque como a performance é a coisa mais importante, eu faço de tudo para chegar nessa performance.
Ah, mas aí tem a questão do antidoping, né?
Sim, mas nas competições que não são as oficiais, que são os atletas que a gente fala, que são pessoas que treinam muito, mas que não são os profissionais, pelo pessoal de ciclismo, de triatlo, são provas duras, são treinos duros, mas não tem a questão de dosagem de doping.
Ah, tá.
Entendeu? São as competições mais oficiais que têm essa questão do doping. Mas independente do oficial, né, André, eu acho que faz mal para a saúde,
totalmente,
né?
Totalmente.
Mas porque eu não vou ser checada que eu vou usar. O sofrimento psíquico é muito grande. E a gente tem depois os transtornos, né? A vigorexia. Tem os transtornos
que
de anorexia.
A vigorexia
é uma situação que é mais comum nos homens, no meu caso, os meninos adolescentes, onde eles têm um almejar de ficar cada vez mais fortes. Então eles se olham e eles não se vejam fortes. E eles já são uma massa muscular muito grande e eles ainda querem ficar.
São mais ou menos com sintomas parecidos os transtornos alimentares. Anorexia, por exemplo, quando a pessoa se olha no espelho e
não consegue identificar.
Uma distorção da própria imagem. Se acha ainda gorda o tempo todo.
Então, assim, é comum, não que não tenha, né? A gente também tem os transtornos alimentares de anorexia nos meninos também. Não é uma coisa que é exclusividade das meninas. Mas é muito mais comum a vigorexia nos meninos e a anorexia ou qualquer a bulimia no caso das meninas. Então, tudo isso vem com uma carga muito grande de exercício e uma necessidade de imagem. Então, qual é o esporte que mais tem uma tendência para ter esses transtornos? O balé, a corrida, o nado artístico, entendeu?
Sim.
Que tem uma questão do corpo muito, a ginástica artística, mas também acontece isso com quem faz treinos muito longos, né? Os triatletas, os ciclistas, os corredores. Então, assim, existe uma exigência e uma obrigação por resultado o tempo inteiro. Então, chega uma hora que não consegue passar desse limite mentalmente saudável. E aí que eu acho que veio de novo a medicina do esporte entrando junto com a psicologia. Então, assim, hoje a gente tem certeza que a gente tem que estar com um psicólogo junto para poder não tratar, mas prevenir essas situações. E quem consegue prevenir não é o médico. Quem consegue prevenir, a gente consegue com uma escuta atenta, detectar, mas a gente precisa do psicólogo.
Entendi, é um trabalho em conjunto.
O psicólogo é fundamental, né? Uhum. Nessas equipes. Ele tem que ter o psicólogo para poder ter a conversa, porque assim, a gente tem essa escuta, mas muitas vezes o psicólogo dentro da equipe, ou mesmo que não tenha uma equipe, seja um esporte individual, eu acho que faz uma diferença muito grande, porque está todas as semanas.
Mas na tua clínica, na Move, tem esse trabalho multidisciplinar,
tem,
né?
Tem, a gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista, tem o fisioterapeuta. Então, hoje nos clubes, assim, lógico que tem uma questão financeira, né? Mas os clubes que estão disputando os campeonatos nacionais, eles têm, né? Tem uma psicóloga, tem um fisioterapeuta, tem a nutricionista, porque senão
isso
não funciona.
É muito importante.
Não funciona.
Então, interessante que você falou isso, porque aqui no Clube Paulistano, ele tem todo esse trabalho na modalidade do basquete, né? Tem toda uma equipe multidisciplinar acompanhando esses atletas para que ele possa prevenir qualquer tipo
de
lesão, ou sob o ponto de vista psíquico também.
Isso é super importante.
Super importante.
Assim, o que eu falei, é lógico que assim, a ideia seria que a gente tivesse para todas as modalidades que tivesse aqui dentro do clube. Mas a gente sabe que é difícil você estabelecer essa equipe multidisciplinar, ou alguns clubes têm um núcleo único, nutrição, fisioterapia e psicóloga, e todos os atletas usam, que também é uma saída que às vezes é um pouco mais em conta, né? Dependendo de cada clube, né?
Sim. Falando aqui, né, que a gente acabou de falar, mas qual a importância da prática esportiva para a socialização e melhora da autoestima na infância e na adolescência? Como a prática esportiva pode contribuir nesse sentido?
Eu acho bem interessante isso, né? Porque eu acho que durante a infância, primeiro que é a fase principal deles de busca, de curiosidade. E se a gente conseguir fazer com que essas crianças pequenas, e lembrando aqui, a gente não está querendo que ninguém treine, não é para ser um atleta do tênis, ou um atleta da natação, ou ser uma jogadora de vôlei, ou um jogador de futebol, não é isso. É que as crianças façam essas práticas, porque elas vão ter essas experiências. Uhum. E não tem coisa mais interessante para criar um hábito. Aí a gente volta lá no nosso começo da conversa. Você cria um hábito se a criança experimenta e sente um prazer.
Exato.
Então, se ela vai para uma escolinha de esporte, quando ela é pequenininha, e fica lá experimentando, mas ela vai...
Experimenta todas as modalidades, tudo. Vê qual tem afinidade.
Às vezes não tem afinidade com nenhuma, mas não tem importância.
Bem, também,
se mexa,
né?
Vai lá e brinque, e vai se divertir, e vai conhecer os amigos. Então, é uma prática bem interessante. Então, tem a parte física, mas esse contato com as outras crianças criam laços.
Total.
Criam laços afetivos.
E de amizades ao longo da vida. Né?
Então, assim, ir a uma situação, ir a um clube, eu acho que tem essas vantagens, né? Então, assim, a possibilidade de ir para um clube tem essa vantagem de você encontrar um grupo de crianças da sua idade. E talvez você não tenha afinidade com o grupo, por exemplo, da escola, que às vezes é um pouco diferente, mas você encontra amigos aí.
Sim.
E eu acho que então tem essa questão de saber lidar e as frustrações, né?
Exato.
Porque você vai estar numa aula de basquete e você não acerta uma cesta. Não tem importância. Você vai saber que daqui 2 semanas você acertou.
Exato.
Então é construir o caminho, ter prazer com o caminho, achar o caminho gostoso e chegar lá na frente.
E o clube acaba se tornando a extensão da família, né?
É, você vai criando laços e vínculos.
Totalmente,
né?
Muito bom. Então, falando um pouco aqui, doutora Ana Lúcia, sobre as tecnologias aplicadas com atletas amadores, principalmente com atletas de alta performance, a gente vive numa nova era dos biosensores, que são dispositivos tecnológicos que detectam, processam e transmitem sinais biológicos, possibilitando o monitoramento contínuo e não invasivo de parâmetros fisiológicos e bioquímicos. O estresse físico é inevitável, mas deve acontecer com uma margem de segurança. Então, sobre este aspecto, doutora Ana Lúcia, quais seriam os benefícios psíquicos que esses biosensores podem oferecer a esses atletas? Né? Qual a importância dos psicólogos no acompanhamento diário dessas leituras que a tecnologia oferece para esses atletas, sejam eles amadores ou profissionais, para agir de uma forma mais preventiva?
É bem interessante isso, porque é bem atual, né? Essa questão dos biosensores. Eu acho que assim, funciona. Sempre foi muito utilizado pelos técnicos para saber como é as respostas dos atletas. Então, nos clubes profissionais, eles ficam monitorados o tempo inteiro, o treino inteiro. E aí, como você disse, a frequência cardíaca. Então, você consegue saber como é que está a resposta de recuperação de treino do seu atleta. Você consegue, pelo biosensor, saber o sono, se ele está dormindo bem. Você consegue saber a frequência cardíaca na hora que ele acorda. E por que que isso é interessante? Porque você consegue modular as intensidades de treinamento. O psicólogo entrou, e que é muito mais interessante ainda, porque essas ferramentas, eles me dão substrato para você ver a ansiedade, para você ver a depressão, para você ver que o sono não está sendo reparador, entendeu? Uhum. Então você consegue medir se o sono não está bom, a pessoa não está conseguindo dormir, a frequência cardíaca dela de manhã está de manhã. Então esses biosensores, eles vieram para ajudar bastante no treinamento, para quem é amador e até para quem é profissional, e o psicólogo usa essas ferramentas para poder avaliar o atleta. E antes do atleta estar ansioso, antes do atleta estar deprimido, ele consegue ter uma atuação. Então, a gente precisa da leitura dessas ferramentas, porque uma coisa é a gente que é amador. Sim. Aí então eu vi aqui minha frequência, eu posso treinar isso, eu posso treinar aquilo. Mas em quem tem a carga diária de treino, o psicólogo faz a leitura.
É um cuidado maior, maior, e o atleta preventivo. Se sente mais seguro sob o ponto de vista psíquico. Isso. Tem alguém cuidando de mim, né?
Super interessante, mas eu preciso do psicólogo. Porque tem que saber ler as ferramentas para poder saber para onde que você vai direcionar. E aí, junto com o técnico, com o preparador físico e junto com o médico, se for o caso, decidir. Mas um ponto bem importante, Andréia, é também você não ficar refém.
Exato, ficar escravo disso.
Escravo disso. É. Porque assim, aí as pessoas ficam enlouquecidas, querendo olhar. A minha frequência não subiu, minha frequência caiu, eu não dormi bem. Aí vira uma loucura.
Sim, entendeu? Vira uma escravidão.
Uma escravidão.
Né?
É uma ferramenta muito interessante que o psicólogo hoje tem esse papel extremamente importante, mas calma, né? Não dá pra você ficar o tempo inteiro. Às vezes você não dormiu mesmo bem, às vezes você foi passear, né? O que eu falo, às vezes,
às vezes
meus pacientes.
Às vezes é uma situação pontual, não precisa
isso,
interpretar
é uma coisa
tudo
bem,
também, né?
Não, precisa interpretar. E assim, eu acho que o psicólogo consegue fazer essa interpretação desses dados um pouco mais humana.
Sim.
Sem ser métrica. Assim, se você pegar, às vezes, dependendo de quem for interpretar, pega só números.
É.
E o psicólogo, eu acho que ele tem essa capacidade.
Tem muitos médicos que têm esse olhar, não é?
Não, sim.
Mais
sim.
Humano também.
É, por isso que eu estou dizendo, acho que assim, o médico fica meio como um maestro, entendeu?
Sim.
Mas ele tem que ficar como um maestro e sabendo que se ele não tiver todo mundo para tocar o instrumento, ele não vai funcionar.
Exato.
Né? Então ele pode ser só um maestro, né? E a gente deixa, mas eu preciso do psicólogo, do nutricionista, do professor, do técnico, do preparador físico, a gente precisa de todo mundo.
Sim,
né?
Muito bom. Falando um pouco aqui sobre Hipócrates, e é o pai da medicina, ele é frequentemente lembrado como um dos primeiros a defender a importância da atividade física para a saúde. Olha, desde aquela época, né?
Muito tempo. Né?
Muito tempo. Ele dizia que a falta da atividade física destrói a boa condição humana, enquanto o movimento e o exercício físico regular o salva, o preserva e também fortalece o corpo e a mente. Então, para ele, o movimento era a parte essencial da medicina preventiva e acreditava que o corpo precisa ser estimulado para manter o equilíbrio natural, devendo ser adaptado à idade, à condição e à capacidade de cada pessoa, ideia que chamamos hoje de estilo de vida ativo, é o que você comentou. Então, partindo desse pressuposto, doutora Ana Lúcia, observa-se que os indivíduos que têm massa corporal aumentada, muitos são sedentários, têm hipertensão, outros fazem uso abusivo de álcool, drogas lícitas e ilícitas, aumentando assim o risco para mortalidade e doenças físicas e psíquicas. Na sua opinião, diante de tantas ofertas de prazeres imediatos, como uso de drogas e álcool, compulsão alimentar, podemos até aqui exemplificar os comfort foods, né? São alimentos ricos em açúcar e gordura. O uso abusivo de drogas lícitas, né? Hoje em dia, se toma remédio para dormir, para acordar. Não se pode sentir tristeza, que é um absurdo, né? A tristeza é terapêutica, ela é curativa, né? O uso abusivo de drogas lícitas sem prescrição médica, como antidepressivos, ansiolíticos. Como é possível conscientizar esses jovens, que na maioria das vezes têm dificuldades para lidar com limites, sobre a importância da atividade física como promoção da saúde mental e prevenção de doenças psíquicas? Como conscientizá-los que este lugar, os dos excessos, só anestesiam problemas e fingem conexões? Como mostrá-los a importância da troca da ressaca, da anestesia coletiva, pela clareza mental através da prática esportiva? Então, assim, importante conscientizá-los, né, que o exercício físico é um hábito de higiene, e hábito de higiene tem que ser feito diariamente, não é?
Acho que esse é o mais difícil mesmo para a população mundial, né? Porque a gente parte do pressuposto, todo mundo sabe que fumar faz mal para a saúde. Mas as pessoas fumam. Todo mundo sabe que beber, ingerir uma quantidade excessiva de álcool, não precisa nem ser muito excessiva, né? Porque as pessoas ficam sempre associando, mas eu não, que nem no adolescente, não dei PT. Mas também PT é ter que ir pro hospital, né?
Lógico.
PT é demais, né? Uma perda total, eu prefiro que vocês não tenham mesmo. Mas por que que é difícil? Porque aquela inércia que a gente falou, é difícil sair. Porque as outras coisas ficam mais fáceis.
Sim.
Então, a comida que dá o prazer sobra serotonina mais rápido, e infelizmente ela cai também muito rápido e você vai atrás de novo.
Sim.
Né? Então, esse prazer. O ter que sair de casa, quer dizer, é um alívio rápido. Essas coisas todas dão soluções rápidas.
Uhum.
E aí, de novo, aquela história do... Por isso que eu gosto tanto do processo, né? O processo de ir...
A construção.
Porque daí eles vão aprender que é uma construção. Então, assim, o que, que a gente tem que falar? Não adianta também a gente falar de uma forma muito óbvia, né? Você precisa fazer exercício, você precisa comer isso, você tem que comer fruta, você... Não, isso é óbvio.
Isso é todo... como você falou, é um convite para eles não fazerem.
Para não fazerem.
Né?
Então, assim, tem que ser na experiência. Então, vem aqui, vamos comigo, vamos andar uma de bicicleta, ou vamos até o clube. Quer dizer, então, se a gente constrói isso lá atrás, a gente tem uma chance maior dessa criança se tornar um adolescente ativo e, consequentemente, um adulto ativo.
Sim.
Então, tem que ser lá atrás. Agora, assim, se lá atrás você já coloca a criança no carrinho com os aparelhos, né, sem colar nome nenhum, mas os smartphones, ou seja, o que for, para ela ficar ali, é ali que ela vai ficar. Porque ela já vai ter esse prazer repetido.
Uhum.
Então, assim, eu acho que a gente, infelizmente, a gente precisa de soluções públicas para isso. Então, por exemplo, a gente precisou de uma solução pública para proibir os celulares dentro das escolas. Porque os pais não estavam conseguindo impedir que essas crianças usassem o celular na escola. Aí, agora também há pouco tempo, dois países de primeiro mundo, né, a Austrália e a Dinamarca, proibiram o uso do celular no país abaixo de 16
Olha
anos.
Olha só.
Quer dizer, então eu vou precisar de uma questão pública para eu poder fazer isso? Quer dizer, então assim, é bastante difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer é na conversa, na proposta e a experimentação, né? Quando você experimenta e tem prazer e se diverte, né?
Isso.
Eles encaram como comer a fruta como sendo ruim, comendo a salada é horroroso. Fazer exercício é muito chato. Se você pegar exatamente uma coisa chata, você vai achar chato mesmo. E você pode achar alguma coisa chata, né? Mas no campo, por exemplo, na hora que você mostra uma quantidade, um leque de coisas pra fazer, alguma coisa vai ser gostoso, você vai se divertir, vai brincar. Eu acho que as pessoas esqueceram um pouco isso, né?
Sim.
Fazer exercício é brincar, é dar risada, né? Você falou no começo do pickleball, né? O pickleball é super divertido.
É uma delícia.
Você parece um ping-pong no chão e você dá risada, e você corre pra cá e você corre pra lá. É isso. E aí você vai querer isso de novo, porque é tão divertido, por que você não vai querer? Né?
Exatamente.
Então eu acho que a saída é essa, assim, tentar conversar com eles numa linguagem sem impor. Assim, algumas coisas a gente tem que nem eu falo, olha, você tem que comer 3 frutas por dia. Impossível você não comer uma banana, uma maçã, sei lá, um abacaxi, uma melancia, qualquer um, né? A gente tem uma infinidade no nosso país de fruta. Impossível você não conseguir comer 3 por dia.
Aí vem a família e os pais também, responsáveis por oferecer isso, deixar dentro de casa.
É, oferecer e comer, né?
E comer também, dá exemplo,
dá exemplo. Então, acho que tem muito, muito disso nessa questão. Então, acho que a gente tem que ir por esse lado pra gente poder fazer com que eles saiam do imediatismo, né?
Sim.
Uhum.
Eu li um trabalho feito na Suécia, onde médicos agora podem prescrever viagens no lugar de remédios para tratar. Estresse, burnout e depressão estão prescrevendo viagens para tratamentos para doenças psíquicas.
Nossa,
olha que interessante.
Maravilhoso, né?
Pois é.
Maravilhoso.
Então, existe um programa chamado Prescrição Sueca, que é uma abordagem terapêutica não medicamentosa em que os médicos recomendam viagens curtas, passeios na natureza, experiências culturais, encontros com amigos, mudanças de ambiente, descanso ativo, como parte do tratamento para transtornos psíquicos, como depressão, estresse, ansiedade, insônia. Viajar e se reconectar com ambientes saudáveis, como estar na natureza, fazer programas culturais, pode ser tão terapêutico como um remédio, só que sem efeitos colaterais. Só o fato de quebrar a rotina já ajuda a minimizar o estresse, né, doutora Ana Lúcia?
Então, mas olha só, né, eu acho que tem um meio conflituoso pra mim, assim,
Sim.
sobre esse... Porque, assim, ao mesmo tempo, olha só, você precisa de uma política pública de Estado pra propor uma quebra na rotina.
Pra dar limite.
Olha só que coisa mais... Ao mesmo tempo é interessante, porque é um país rico, ele consegue abordar essa questão, então a gente consegue prescrever. Mas, por exemplo, se a gente trouxer para o nosso país... Por exemplo, assim, a gente não tem nas unidades básicas de saúde professor de educação física que poderia prescrever exercício para os nossos pacientes. Que é o primário, né? E nem local, né? Se a gente for pensar, tudo bem, aqui a gente tá num local de São Paulo que a gente até tem alguns parques, os clubes, mas pensando na nossa população, fica muito difícil de ter essa prescrição. Então eu acho que, assim, é muito interessante pela descoberta, né? Que é uma coisa que a gente sabia intuitivamente. Poxa, quem que já não experimentou ter uma viagem que você para, faz uma quebra no seu cotidiano e as suas ideias fluem.
Totalmente.
Você começa a ter ideia, você começa...
É ter prazer pelo tédio. Hoje isso. Em dia os adolescentes têm horror do tédio.
É que não é tédio.
Não é tédio, é um lugar de crescimento, de autoconhecimento. Isso. Não é?
A parada é exatamente um ponto para você respirar,
exatamente.
Prestar atenção e saber para onde que você está indo. Então assim, porque se você fica o tempo inteiro no contínuo, quer dizer, se você está no contínuo o tempo inteiro com as imagens, com as coisas, você acaba não tendo essa parada e não consegue nem discernir para qual é o caminho que você quer ir. Uhum. Então, de novo, a gente tem que escolher o caminho que a gente está, e não ir na toada e na rapidez das mídias sociais, que são coisas super rápidas, que enchem a nossa cabeça o tempo inteiro, uhum. Quer dizer, de informação que não leva a nada. Então, é muito interessante esse conhecer científico. Então, que nem o exercício, que não, existe um lema na área da medicina do esporte, André, que chama Exercise is Medicine. Então, por exemplo, nos congressos americanos de medicina do esporte, existem sessões só para falar sobre isso.
Olha só.
Que assim, o exercício é um medicamento. Uma terapêutica não medicamentosa, mas uma super ferramenta. E assim como o break, né, dar uma parada, você dar uma viajada, você conseguir
se reconectar
e criar conexões e ter ideias. Então, é um programa super interessante. Mas assim, infelizmente, a gente não tem como trazer para cá, né, para o nosso país.
Não,
mas é muito, muito interessante.
É uma forma de tratar sem medicação.
Isso. É. Mas até é interessante, assim, essa proposta no sentido de ter contato com a natureza, de prestar atenção, de olhar o céu, olhar o mar, olhar e não ficar na foto, né?
Uhum.
Não querer marcar o restaurante, marcar o que eu tô fazendo.
As pessoas não estão aqui agora, né?
Isso.
Qualquer evento estão lá filmando. Perdem essa experiência que é tão importante
do
na
aqui,
nossa
né?
vida.
Do
aqui e agora, do presente. Que é a única coisa que a gente tem na vida, né? Eu queria abordar um tema aqui que é um tema mais difícil, né? Que é sobre assédios e abusos no esporte. Ele é um tema muito grave em qualquer ambiente, incluindo o ambiente esportivo. Então, para que a gente possa falar sobre este tema, é necessário entender que abusos e assédios estão diretamente ligados a assédio moral, violência sexual, violência psicológica, violência física, de gênero, bullying, negligência ou omissão. Então, eles são violações dos direitos humanos e ocorrem em todo o mundo. A gente sabe, né, que nenhum esporte é imune a essas questões. Elas geram sofrimento para os atletas, impedem que eles tenham uma maior probabilidade de otimizar o seu desempenho esportivo e os prejudica sob vários aspectos psíquicos, podendo causar traumas muitas vezes insuperáveis. As organizações esportivas têm o dever de serem portadores de segurança, liderança e erradicação destas práticas. Em alguns casos, o grande problema no mundo esportivo de abusos e assédios estão na relação treinador e atleta. Podemos aqui exemplificar um caso muito grave de Larry Nassar, ex-médico da seleção americana de ginástica, que foi condenado merecidamente por centenas de abusos sexuais contra atletas. Este foi um dos maiores escândalos do esporte olímpico. Então, partindo dessa ideia, desse pressuposto, doutora Ana Lúcia, qual seria a responsabilidade do médico contra abuso e assédios, tendo como prioridade prevenir o atleta de promover a saúde mental e prevenir esse sofrimento? Quais ações deveriam existir nesse sentido?
É uma questão, como você mesmo disse, é extremamente importante. Eu acho que o médico, ele tem o dever moral de ser o protagonista dessa questão, no sentido de ficar atento em qualquer possibilidade, porque as coisas se cruzam, então pode existir o assédio, ou moral, ou psicológico, ou físico, seja com o técnico, com a técnica, com o preparador, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, ou até mesmo com o próprio médico. Uhum. Então, assim, o médico tem que ficar atento a isso, e assim, e a questão importante é assim, a ideia é manter uma integridade. Você tem que manter a integridade do esporte. Porque se você perde essa integridade, que seja moral, ética, todo mundo fica desacreditando.
Sim.
Então, assim.
E desamparado.
Então, desamparado. Então, acho que a gente tem essa obrigação no sentido, mas uma obrigação ética mesmo, essa preocupação, vou chamar mais preocupação do que é uma obrigação, mas eu acho que a gente tem que ficar atento com essas situações para dar credibilidade à questão do esporte. Porque senão a criança não vai se inspirar, o público não vai querer ver. E não é. E hoje, por exemplo, a gente está com problemas sérios, que a parte por daí também, porque as questões das apostas.
Uhum.
Então, os atletas que são vendidos, ou o time é vendido, quer dizer, a gente tem uma complexidade enorme em cima disso, mas esse é um outro ponto.
Outro
mas,
tipo
assim,
de compulsão também.
É, mas assim, com relação à questão ética, com mudança dos resultados.
Sim.
Então o ganho que o atleta tem, ou o time tem, ou seja lá quem for tem, para adulterar o comportamento esportivo para poder ter um ganho de dinheiro. Quer dizer, isso é uma questão super importante. Com relação aos abusos específicos, eu acho que a gente tem que ter o médico, de novo, o médico junto com a psicóloga, a equipe médica tem que ter um trabalho de educação.
Uhum.
Não adianta a gente trazer o tema quando alguém for abusado.
Sim.
Você tem que ter programas.
Preventivos. Exatamente.
Você tem que educar. Porque muitas vezes uma criança, por exemplo, um adolescente, nem sabe que ele foi abusado.
Exato.
Parte do pressuposto que aquilo é daquele
não
jeito mesmo.
Não tem uma
mesmo.
Referência,
não,
né?
É daquele jeito mesmo. Ele é técnico, ou ele é o preparador, ele pode tudo e eu não posso nada. Porque também vem os medos, né? Se eu falar alguma coisa, eu vou perder o meu espaço nessa equipe. Se eu falar alguma coisa, não vão acreditar em mim. Então a gente tem uma questão super importante da questão do assédio, que é a vítima se sente culpada.
Culpada e ameaçada também.
Então é por isso que a gente tem que fazer o trabalho da educação, botar questões de discussão com as equipes, e aí que vem a psicóloga, é super importante para isso. A gente, como médico, a gente não tem essa formação. O psicólogo, eu acho que...
E não subestimar, né?
Não falar que não existe,
dos atletas,
não.
Que eles estão inventando, ou que eles estão exagerando.
Não, não,
né?
Existe exagero. Primeiro que, assim, se a pessoa está se sentindo, até para entender o que está acontecendo, né?
Uhum.
Às vezes você falou alguma coisa de um jeito um pouco mais ríspido, e você não teve essa intenção, e até para você mesmo, para a gente mesmo perceber, nossa, você me desculpe. Não foi isso que eu quis dizer, eu não queria Exato. Te deixar desse jeito, não imaginava que isso fosse uma coisa... É óbvio que existem os grandes, né, Andréia? Óbvio que existe. Então, por exemplo, uma coisa que eu digo muito para as crianças: ninguém vem para abusar de uma forma ríspida.
Sim.
É com...
Tem uma sedução.
Lógico,
tem um carinho.
Precisa ser seduzido.
Né?
Ninguém vem grudando em ninguém assim
Exato.
De uma hora para outra.
Exatamente.
É a sedução. Então, às vezes, a criança confunde, o adolescente confunde. Será que ele está me tratando bem porque ele gosta de mim? Ou será que aí está tendo já uma questão de um certo abuso?
Uhum.
É lógico que a gente tem as coisas grandes, né?
Uhum.
O que xinga, o que uhum. maltrata, o que discrimina. Que isso também é muito presente, né? Dentro do esporte,
uhum.
né? A discriminação pelo corpo, o corpo que não está ideal, o corpo gordo, o corpo fraco, né? Isso a gente vê do dia a dia do esporte, a gente vê isso.
Sim.
Né? Que também são abusos, né? Uhum. Então, acho que você não pode tratar...
E os treinadores também deviam ter... esse trabalho, né, de uns psicólogos poderem
isso,
orientá-los, todo mundo, não só
então,
os atletas.
Isso, acho que por isso que eu estou dizendo assim, eu acho que tem que ser um trabalho da equipe e um trabalho
como
de
todo.
Educação.
Exato.
Assim como tem que ter essa abordagem nas escolas, não adianta, na hora que tiver um caso de bullying, eles pegam e abrem uma discussão para aquele problema, não adianta. Porque assim, a criança e o adolescente vai entender o que é um ambiente amistoso, vai entender o que é um ambiente que se respeita,
uhum.
você entende? Então, é a mesma coisa dentro da nossa casa, não é? As crianças têm que saber na nossa casa como é que é um ambiente respeitoso, onde
Exatamente.
O respeito à fala dela, onde a gente respeita o pai, a mãe, os avós, respeita porque são velhos, respeita porque são novos, respeita os funcionários. Quer dizer,
Exatamente.
Então, isso,
é na base,
isso,
né?
Isso vai
Vem
se criando. E se não tem, o clube eu acho que tem que ter essa função.
Sim.
A equipe, não vou chamar clube, mas a equipe tem que ter essa função educativa. E aí a coisa vai rolando e vai saindo e a pessoa consegue perceber o que seria um abuso. Que às vezes as pessoas nem percebem.
Sim. Então, doutora Ana Lúcia, para finalizar, eu queria que você nos trouxesse quais são as oportunidades que o esporte pode promover, incluindo o aumento da autoestima para o adolescente, a começar por isso, né? Então, para finalizar, qual mensagem você deixaria aqui?
Eu sou uma grande defensora do esporte. Eu acho que o esporte não é um slogan, mas todo mundo tem que ter essa experiência. Desde, não estamos falando aqui de ser um atleta profissional, um atleta olímpico, nada disso. Mas o esporte, a experiência das crianças no esporte, eu acho que interfere na saúde, tá claro. Então a gente tem o pilar da saúde, interfere na questão mental. Então assim, faz com que a criança tenha uma autoestima maior.
Uhum.
Por que maior? Porque ela fica segura, porque ela tá fisicamente melhor, porque ela consegue perceber que ela consegue correr igual todo mundo, que ela consegue fazer uma coisa que às vezes o outro não sabe e ela faz melhor. Isso vai criando essa rede interna de autoestima, acreditando nela. Não, e deixar claro, no esporte não tem ninguém melhor. São diferentes.
Sim.
São coisas diferentes, são habilidades diferentes. E todo mundo junto, no caso do esporte coletivo, faz o time ganhar. É, vamos pegar no basquete, é melhor o pivô do que quem é ala, o armador? Não, todo mundo é extremamente importante. Então, quando você se percebe importante, você melhora a sua autoestima. Quando você se percebe melhor fisicamente, melhora a sua autoestima. Poxa, eu consigo correr, eu consigo saltar que eu não consigo. Então, tem a questão física e tem a questão mental. E eu acho que assim, o esporte é uma grande oportunidade de conhecer outras pessoas, pessoas interessantes. Eu acho que hoje a gente ainda é muito pequeno nisso, mas o esporte para algumas crianças é uma oportunidade de uma bolsa de estudo, uma oportunidade dele receber. Então, alguns clubes em São Paulo, alguns times aqui em São Paulo, eles têm umas parcerias com algumas universidades privadas que ganham a bolsa. Então,
legal.
Isso é muito interessante. E também, num outra situação, é até uma possibilidade de uma bolsa no exterior.
Já pensou?
Que isso é concreto. Quer dizer, mas eu preciso ser o campeão de... Não. Se você é um bom aluno na escola, se você é um bom atleta, você consegue pleitear, né? Lógico que se você quiser. Então, eu acho que assim, o esporte, então a gente tá falando da medicina do esporte, da saúde mental, eu acho que tudo isso é muito junto. Então, eu acho que o exercício, ele é muito interessante, porque ele proporciona muitas coisas. Saúde física, saúde mental, emocional, né, que são coisas diferentes. Então, a ansiedade, a depressão, mais o comportamento, a autoestima, um bom sono, diminuir o risco de doença. Então, eu sou uma super adepta de defensora, de que eu acho que todo mundo tem que experimentar, e independente de idade. Lógico que eu trabalho com criança e adolescente, mas se tem um adulto que nunca fez nada, não tem problema nenhum, vai lá.
Nunca
vai
é
lá.
Tarde, né?
Nunca, nunca.
Nunca é
você
tarde
pode começar.
Começar.
Você pode começar com qualquer faixa etária, não tem essa história que é tarde.
Ai, muito legal. Muito obrigada, doutora Ana Lúcia, por ter nos dado essa oportunidade de engrandecer nosso conhecimento. E ainda aqui comemorando 125 anos do Clube Paulistano, uma extensão da nossa casa e da nossa família. Foi um prazer e uma honra tê-la aqui conosco. E muito obrigada a você, ouvinte, por estar conosco neste momento tão inspirador com a doutora Ana Lúcia, e que este bate-papo possa fazer alguma diferença em sua vida. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.
Eu que agradeço, André, é um prazer imenso estar voltando com você num momento tão importante da sua vida e principalmente nos 125 anos do clube. Então eu que agradeço estar aqui, eu me diverti muito, foi uma delícia ouvir você falar e estar conversando aqui sobre
coisas. É sempre uma delícia estar com você.
Imagina,
muito obrigada.
Eu que agradeço.
Um beijo.
Olá, esta é a Rádio Paulistano.